Boa tarde a todos vocês aí, prazer falar com todos aqui da rádio e sem dúvida uma alegria poder estar com menos frequência do que eu gostaria, mas é importante a gente conversar.
Bom, mas está essa menos frequência, né, deputado, é pelos atributos, as atribuições que são bastante, graças a Deus, frutíferas, né?
Ah, sem dúvida, acho que é uma questão importante, né? Eu fui reeleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior bancada do Congresso Nacional, primeira vez que alguém é reeleito, né? Isso demanda muito tempo, e não só no Paraná, né? Essa semana eu já estive em 4 estados, né? Semana passada, aliás, então a demanda de trabalho é enorme, mas a gente não pode esquecer do nosso povo do estado do Paraná, então vamos por telefone mesmo, a gente vai se encontrando por aí. Mas é importante que o trabalho continue sendo feito.
Bom, deputado, além do mais, escolhido aí como deputado mais atuante do nosso estado, que é fundamental também, mostra que o trabalho está sendo reconhecido não só por aqueles que votaram, que depositaram o seu voto na sua candidatura, mas como também pelo povo paranaense, né?
Ah, sem dúvida, acho que eu ganhei aquele prêmio do ranking dos políticos, né, o primeiro lugar do Paraná entre deputados e senadores e o oitavo do Brasil inteiro, dentre quase 600 parlamentares, né? Então acho que é um reconhecimento aí lá em Brasília também e por esses formadores de opinião de que o nosso trabalho está sendo bem feito, com responsabilidade, cuidando bastante das contas públicas, sem problemas na justiça. Então acho que a representatividade do Paraná está indo bem, graças a Deus.
E faltou pouquinho também para pegar a primeira do Brasil, né? Que eu acho que o primeiro foi 8,8, teve 8,58, né?
Foi um pouquinho só, mas o primeiro é muito meu amigo. Aliás, é meu vice-presidente lá da FPA, da Frente Parlamentar, o deputado Arnaldo Jardim de São Paulo. Então, fiquei muito feliz por ele.
Bom, é importante os prêmios, mas também é o trabalho que se é desenvolvido, né? E principalmente em termos da agricultura, em termos da agropecuária, que é fundamental, né? Dentro do nosso país, vamos dizer, hoje a agropecuária brasileira está passando por um momento de expectativa com esse acordo com o Mercosul com a União Europeia. É um reconhecimento do agro brasileiro e é um desafio também, né, deputado?
É um desafio grande, porque é um acordo que está sendo trabalhado há mais de 20 anos. Esse acordo vai abrir oportunidades para produtos brasileiros, como café, carne, sucos, frutas, né, a possibilidade de entrar direto no mercado europeu sem tarifas excedentes, mas também a conta ao contrário também. Também entram os produtos deles aqui com mais facilidade. O que precisa agora é a ratificação, que não é só assinar o papel lá, né? Comemoram muito assinar o acordo, mas agora tem que ratificar em cada um dos Estados-membros da União Europeia e em cada um dos Estados-membros do Mercosul. Então, precisa ter pelo menos 60% da representatividade da população aprovando esse acordo. A Itália, a França e a Polônia já se manifestaram contrários. Vamos ver como é que eles vão trabalhar lá na Europa para administrar isso aí.
Bom, e agora, para nós aqui, vamos dizer assim, hoje a gente vê, pessoal, olha, mas está indo muita carne lá para fora, aquela coisa toda, será que não vai faltar carne aqui para nós? O nosso consumidor aqui não vai sofrer com isso, deputado?
Imagine, não, de jeito nenhum. Nós temos tudo aquilo que é exportado, é carne excedente do mercado doméstico, né? A gente tem, principalmente no que a gente fala, no que tange aves e frangos, né, frango principalmente, isso nós somos autossuficientes e somos os maiores exportadores do mundo. Carne bovina ainda é muito pequeno o volume de exportação, mas não vai faltar carne no mercado doméstico de jeito nenhum, até porque, no caso do frango, por exemplo, o que a gente mais exporta para a Ásia e para o Oriente Médio é o franguinho pequeno que a gente não tem consumo aqui no Brasil. Então são produtos diferentes, né? Tem o produto halal, que é lá para os muçulmanos, tem o produto kosher, que é lá para os judeus. Então, cada um tem a sua característica e não tem perigo de faltar aqui, não.
Bom, deputado, hoje nós tivemos uma notícia até que lamentável, principalmente para o agro, para a agricultura, que é essa situação climática, né? Visto que nós estamos vivenciando um momento de muito calor, temperaturas aumentando cada dia mais, e o ano que vem promete ser mais forte ainda. Isso é preocupante, né?
Demais, a gente viu nesse último final de semana Santa Catarina debaixo d'água, Rio Grande do Sul chovendo muito, aqui no Paraná o excesso de chuva também, então a gente tem que tomar cuidado com a nossa safra. pelo menos o pessoal já tinha plantado, ainda sob controle essa situação e essa questão da próxima safra. Agora preocupa muito, a gente vem de 3 safras em defasagem, tivemos o problema da seca no começo do ano, na safra de verão, então a gente fica muito preocupado com qual pode ser o resultado disso. E mais do que isso, não temos seguro, né? Então não tem garantia nenhuma para o produtor de que a gente vai conseguir garantir o custeio da safra. Estamos trabalhando bastante nisso, apresentamos um projeto de lei novo para mudar a questão do seguro no país, para a gente ter mais tranquilidade, mais garantia nas operações financeiras dos nossos produtores, nas operações de crédito, e vamos trabalhando para que isso dê certo.
Agora, falar em trabalhar para que dê certo, essa situação desses cortes do governo, como é que o deputado está entendendo isso? O que é que a frente, como a frente vê e está analisando isso?
Com muita preocupação, acho que não tem como não se preocupar quando a gente vê os números apresentados pelo governo, a gente vê os números da nossa economia, o dólar explodido, os juros tendo que subir para controlar o dólar, isso vai fazer com que a inflação aumente, e mais do que isso, o governo propondo um corte de gastos, um ajuste fiscal, sem cortar na própria carne, sem diminuir o número de cargos, sem diminuir o tamanho da máquina, gastando à toa num monte de coisas, e fazendo com que o setor produtivo pague essa conta. Isso não dá para aceitar. A gente não pode, em detrimento de um setor competitivo como é o nosso, perder toda essa competitividade para o governo poder fazer jogo de cena político. E no que foi apresentado até agora, não tem nada de responsabilidade do próprio governo. Estão jogando a conta para todo o setor produtivo e isso afeta muito nossa competitividade e a condição de conquistar esses mercados e manter o crescimento que nós mantemos. Já vimos que o PIB da agropecuária já baixou um pouco, nós já não tivemos o crescimento que nós estávamos sempre acostumados. Tem que lembrar que nós somos todos lastreados em dólar, né? Então a gente tem lá os defensivos que a gente compra em dólar, os fertilizantes que a gente compra em dólar, e a gente precisa garantir o mínimo de competitividade. Para isso precisa controlar câmbio também. Para controlar câmbio tem que aumentar juro. Aumentando juro aumenta a inflação. Aumentando a inflação diminui o consumo e fica todo esse ciclo virtuoso aí que não tem nada de positivo vindo por aí, não.
Agora, a gente vê essa situação dessa tributação que vem, aquela coisa toda, e aí a gente vê também o orçamento do ano que vem. Dentro aqui da nossa região, do nosso estado, o que é que o deputado está priorizando para o ano que vem, mesmo porque existem as emendas?
Veja, na questão das emendas, Oswaldo, isso é o que eu tenho feito sempre. Né? As indicações da saúde para a nossa região, vocês sabem que mais de metade das minhas emendas são destinadas para a saúde. Vamos continuar o atendimento em Bandeirantes da questão da Santa Casa, as entidades filantrópicas, colocando recursos para o município. Inclusive teve comigo na semana passada fazendo uma visita o prefeito Jaelson, recém-reeleito, com seu novo vice-prefeito e sua equipe, nos visitando lá para pedir auxílio, para pedir recursos, trabalhando com projetos importantes também para o município de Bandeirantes. Aquela questão da Praça Santa Terezinha ali, mais um recurso para poder terminar aquele projeto. Então, o atendimento da cidade de Bandeirantes sendo feito como sempre, além dos outros municípios da região que têm recebido um recorde de emendas aí do nosso mandato. E hoje mesmo é o último dia aí para a gente correr atrás os últimos dias para a gente poder correr atrás do registro dessas emendas para o ano que vem. E estamos focados nisso, indo para Brasília agora.
Bom, deputado, o senhor falou da situação aqui do nosso Santa Terezinha. Esse dia a gente colocou até nas páginas nossas aqui nas redes sociais, também na página da Rádio Cabiúna, a maquete daquilo como vai ficar ali. E realmente é uma coisa fantástica, né? E há muitos anos e muitos anos que se espera isso. E foi através de uma verba que agora precisa ser recomposta também num acordo com o município, né?
O pessoal da Cúria se empolgou com o projeto ali, fizeram uma coisa enorme, suntuosa, mas ficou maravilhoso o projeto, né? O problema é que tem que correr atrás de mais dinheiro para tornar realidade. É o que nós estamos fazendo agora, correndo atrás para compensar um pouco mais de recursos para chegar no valor daquele projeto bonito que foi apresentado.
Bom, deputado, é lógico que a nossa região é essencialmente agrícola e dentro dos seus propósitos, das suas propostas, é lógico, também nós temos a contemplação da agricultura. As nossas associações aqui, o que é que tem de novidade aí para o ano que vem?
Veja, nós estamos fazendo a indicação orçamentária das rubricas orçamentárias em cada ministério para depois indicar os beneficiários. Nós queremos colocar maquinário, queremos colocar equipamentos para atender a nossa região, trabalhar na diversificação de culturas, poder auxiliar associações de produtores, auxiliar as pequenas cooperativas de produtores, então poder fomentar o necessário para que a nossa... para que a nossa região tenha competitividade na produção agropecuária. E as associações estão sempre junto com a gente, né? A sociedade rural, o pessoal do sindicato rural, o pessoal das cooperativas, as associações estão sempre junto. Até fui homenageado agora, semana passada, cooperativista do ano lá pela CEPAR. Na sexta-feira tive no evento do empreendedor rural, os líderes rurais, mais de 5 mil líderes rurais reunidos em Curitiba, tratando justamente das questões do agro. Então, obviamente, é uma área de atuação que eu não deixo falhar e tenho me dedicado bastante.
E é importante destacar que o encontro foi fantástico, né, deputado? Com muita gente participando, né?
Não, demais. Foi uma alegria enorme. Fiz uma participação importante lá, foram mais de 5 mil produtores do estado inteiro, muita gente da nossa região representada lá, participando efetivamente, e isso é bom para a gente poder debater os nossos desafios, né? Inclusive, aquela questão do governo do estado de aumentar a tarifa de ITCMD, aumentar imposto, uma pressão grande que a gente está fazendo lá no governo, e acho que hoje à tarde devem trabalhar nesse texto aí para não prejudicar os contribuintes. Né?
É mesmo, porque acho que fecha-se hoje isso ou não, deputado?
Então, a princípio hoje devem retirar essa parte do texto do TCMD, vamos ver, a esperança é grande.
Está dentro das comissões ainda, né?
Tá nas comissões ainda, mas dá para mudar o texto.
É, porque aí o que a gente vê aqui, hoje deve sair algumas decisões importantes dentro do Congresso Nacional através das comissões. E saiu dali não tem mais o que fazer, né?
Esse do governo do estado do TCMD está na Assembleia Legislativa, né? Uhum. Tem conversado com os deputados, pedindo para eles correrem atrás. Em Brasília, essa semana é reforma fiscal. O Senado deve apresentar o relatório da reforma tributária hoje para ser aprovado na comissão lá, ser avaliado pelas comissões. Nós temos também a votação da LDO, da LOA e vários pontos importantes aí, além de uma sessão do Congresso para derrubar alguns vetos do governo amanhã. Então, agenda bem cheia.
É importante destacar aí que a luta, ela se baseia em vários pontos, né? E sempre procurando beneficiar tanto o agricultor como também a população de modo geral, né? Que às vezes muita gente fala, mas só beneficia o agricultor? Não, é a população de modo geral, né?
É, todo mundo, claro, beneficia a economia, geração de renda, geração de emprego, arrecadação. Isso tudo faz com que a população também tenha o efeito direto disso no desenvolvimento da região, né?
Agora, deputado, dentro das suas perspectivas para o ano que vem, o que é que dá para a gente colocar para a população, para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, em termos federais, em termos municipais e regionais também, é lógico, e estadual?
Vamos lá, falar de macro aí, nós temos uma preocupação gigantesca com a questão econômica, né? A gente precisa resolver a questão da economia. Não há previsão nenhuma de melhora na economia no próximo ano, a gente vai precisar apertar os cintos aí para conseguir sobreviver esse momento difícil. Não há, pela equipe econômica do governo, nenhuma expectativa positiva, aliás, não tem agido positivamente nesse sentido. Para o Estado do Paraná crescendo, desenvolvendo cada dia mais forte, se destacando, mas se a economia federal, nacional for ruim, a gente não consegue se organizar aqui também. E para a nossa região, é o desenvolvimento das políticas públicas que a gente já tem feito, buscando as emendas, trazendo os recursos para os municípios, vendo como é que vão ficar os investimentos aqui para a nossa região, a atração de investimentos, a geração de emprego, expectativa grande com a posse dos novos vereadores, dos novos prefeitos, esses novos mandatos que sempre começam com muita vontade e eu espero que estejam extremamente focados aí para a gente conseguir avançar positivamente na nossa região.
É lógico que a gente fica numa expectativa grande das emendas do deputado para a nossa cidade e é lógico que aquelas, como o senhor disse, a PAI e a Santa Casa vão estar dentro delas, né?
Não, sem dúvida, essas aí sempre, né? Eu não deixo falhar isso nunca, né? A Santa Casa tem sido R$500.000 todos os anos. Lá para a PAI a gente tem ajudado bastante, além de outras entidades filantrópicas na cidade e na região, e nós vamos continuar fazendo isso.
Deputado, mais alguma coisa que o senhor queira colocar, explicar para a nossa comunidade?
Quero mandar um abraço para toda a população. Se a gente não se falar mais, desejar um final de ano excepcional, abençoado, Natal para todo mundo e que 25 seja de muitas vitórias.
Valeu, deputado. Obrigado pela participação e conte com a gente aqui.
Um abraço, Oswaldo. Um abraço a todos os ouvintes aí.